Pessoal, resolvi parar de pular corda, não tô me sentindo bem, não tô mais motivado, não quero mais pular corda, eu simplesmente não tô mais afim, eu acho que não é pra mim, eu não tô evoluindo, eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não tenho tempo, eu vou parar. Essas são algumas das frases que muitas pessoas têm falado com bastante frequência. Sobre o pular corda, e eu vou fazer a minha análise pessoal aqui sobre o que eu tô achando disso, beleza? Eu, Jonathan, não vou parar de pular corda, o Brasil Jump Rope não vai parar, não vai acabar, e eu precisava começar com esse tom um pouco mais pesado para que vocês entendessem que nós somos uma comunidade que está no começo, engatinhando aqui no Brasil. E nós precisamos de mais e não de menos. Mas para que isso aconteça, é muito importante que vocês tenham entendimento de todo o contexto, não só do esporte, que a gente quer transformar aqui no Brasil, como o conceito da atividade física, o do lazer e da diversão, mas também o que a gente consegue através dessa comunidade que não precisa ser a sua vida voltada para isso. Mas eu vou explicar nos próximos minutos. Não deixe de curtir, compartilhar lá no Instagram. Curta e manda assim pros seus amigos, cara. Se você puder, manda para alguém que você acha que tem interesse, alguém que você acha que começou a pular corda e já quer parar. Eu tenho certeza que ele vai gostar bastante desse podcast, porque é um podcast que, enfim, eu explico nos próximos minutos. Calma! Bom, como eu falei no início, esse vai ser um podcast voltado para as pessoas que cansaram de pular corda. Elas estão desmotivadas, elas não estão se sentindo mais animadas, elas não estão vendo mais aquele mesmo ânimo que viam antes no pular corda. Só que o pular corda, ele tem algumas vertentes que tem que ficar bem entendidas na sua cabeça para que você entenda se você realmente quer parar de pular ou não. Beleza? Então, primeira coisa é o seguinte, muita gente que está começando a pular corda, quando começa a pular corda, eu já falei, a corda é um vício, e todo vício, se você não conseguir maneirar, pode vir a te prejudicar, assim como qualquer outro excesso. Se você estiver praticando um excesso de atividade física, aquilo ali pode te prejudicar. Se você estiver comendo em excesso, aquilo vai te prejudicar. Se você estiver repousando em excesso, aquilo ali vai te prejudicar. Se você beber água em excesso, a água pode te fazer mal, caralho. Todos os excessos, eles podem fazer mal. E qual é o problema da galera que começa a pular corda ou faz alguma outra atividade e fica naquela euforia, naquela empolgação, naquele primeiro impacto, naquele primeiro momento? É o de você não conseguir parar. E você quer mais. Mas você, a cada momento que passa, você parece que sente uma necessidade de mais. Isso é muito ruim. Isso é como se fosse uma dependência mesmo, uma dependência química, por exemplo. Mas isso pode ser para corrida, isso pode ser para pular corda, isso pode ser para um esporte específico, isso pode ser para alimentação, isso pode ser para bebida, isso pode ser para qualquer coisa. Você é compulsivo, você não consegue controlar. E isso tem que ser entendido para que você entenda e fale assim: ah, entendi. Agora eu tenho como fazer algo porque você tem um conhecimento sobre esse algo. E eu repito, eu não vou falar da maneira técnica aqui agora. Porque eu poderia falar de maneira buscar informações, buscar um psicólogo, como eu pretendo fazer isso, para que fale sobre essa compulsão em pular corda e logo depois vem aquele desânimo, aquele fica xoxo, fica um negócio que você está desanimado. Enfim, eu vou falar de algumas coisas que eu já vivenciei, de algumas coisas que eu já percebi, de algumas coisas que eu estou vendo a galera que está passando por isso também. Vamos lá. Quando você entra, quando você faz um esporte, você entra para fazer parte de uma comunidade. Então, assim, independente do que seja, se você é um praticante de jiu-jitsu, cara, você faz parte da comunidade do jiu-jitsu, você começa a interagir com aquela galera, você conversa com outras pessoas, você interage. Qual é a parte boa disso? É o networking que você vai fazer, conhecendo muitas pessoas de diversas áreas, de diversos conhecimentos. Enfim, eu tô dando um exemplo do jiu-jitsu, mas isso serve pro pula corda, isso serve pra academia, isso serve pra corrida, isso serve pra qualquer coisa que você vai entrar. Você vai entrar e vai fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Você pode entrar pro crossfit, você pode entrar pro fit dance, você pode entrar pra qualquer coisa. Você vai fazer parte de um grupo. Um grupo que te abraçou e te englobou e você faz parte daquilo ali. Beleza? Então quando você faz parte desse grupo, você se sente abraçado desse jeito. Você se sente abraçado, parece que alguém veio e te abraçou, um abraço bem quentinho, e você fala assim, que delícia, porra, gostei, tô gostando, uma galera animada, uma galera pra frente, uma galera... Só que a gente tem que entender que a nossa vida, ela não é em função daquela atividade. Isso é muito claro, e eu falo isso com bastante frequência. As pessoas não têm que voltar a sua vida para essa atividade. Você inclui essa atividade na sua vida e ela vai ser mais uma dentre várias outras. Você não tem o seu trabalho, você não tem a sua faculdade, você não tem os seus filhos para cuidar, sua esposa, seu marido, para cuidar também, para dar atenção. Você não tem os seus amigos que você sai, você não tem os seus outros esportes, que muita gente pratica bastante esporte. Você não tem outras atividades que você tem que fazer? Então, o pular corda é mais uma delas. Ela não vira a principal. Sua vida não vai ficar em função dela. Porque não tem por que você viver em função de algo se você tem outras coisas tão importantes quanto ou mais. Por que você começou a pular corda? Foi para emagrecer? E você precisa ficar pensando na corda, falando sobre a corda, pulando corda, fazendo coisas relacionadas à corda o dia inteiro? Eu já falei, cuidado, as redes sociais, elas são muito legais, elas são muito boas, porque muitas das vezes elas são sociais, para você socializar, para você conversar, para você conhecer outras pessoas, isso é maravilhoso. Mas cuidado, que a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por coisas boas, por coisas bonitinhas, por coisas felizes, por coisas que a gente... Muitas das vezes no nosso dia a gente não está passando naquele momento. Eu já dei o exemplo aqui, quando você está cheio de fome e às vezes você não conseguiu almoçar ainda e você abre o seu Instagram e você vê alguém almoçando numa churrascaria comendo aquele belo pedaço de picanha que você é apaixonado. Ou, para quem não é, aquele belo pedaço de, sei lá, berinjela. Enfim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, é muito complicado quando a gente já tem alguns problemas e a gente atiça esses problemas de maneira inconsciente e não proposital. O que eu quero dizer com isso? Cara, às vezes você já é ansioso, às vezes você já tem uma autoestima não muito boa, você tem aquela necessidade de aprovação social, então você tem que ficar postando o tempo inteiro nas redes sociais para mostrar e receber elogios, para as pessoas falarem, nossa, que legal, você está mandando muito bem, parabéns. Isso é bom, mas... precisa de um controle, principalmente quando isso é combustível para que você viva. Eu vou entrar num mérito agora, repito, não estou entrando em âmbito profissional e nem técnico em momento algum aqui, eu estou falando do que eu acho, do que eu sinto e do que eu vejo. Essa necessidade de aprovação social é um problema. A necessidade de você precisar receber um elogio é um problema. Isso acaba sendo muito bom, mas é temporário. É como se você estivesse usando uma droga e aquela droga tivesse passado o efeito. Quando você passa o efeito da droga, você quer mais daquela droga. Então você fica naquilo e você vive em função disso. Só que você tem filhos, você tem a sua família, você tem as suas atividades sociais, você tem outras atividades para fazer, você tem o seu trabalho, você tem sua vida. E cara, parece besteira, mas perde, e não é investimento, é uma perda de tempo gigantesca quando você faz isso o tempo inteiro e isso não te leva a lugar nenhum. Porque quanto mais você faz, mais você quer e mais você precisa, e quando você não faz, você não tem e você se sente mal porque você não tem isso. E aí você entra num ciclo vicioso que você não consegue perceber, porque você está dentro dele. Talvez uma pessoa de fora consiga perceber, mas é às vezes muito complicado quando alguém de fora chega e fala pra você isso, porque você pode muito bem se sentir ofendido. E hoje a gente tá em pleno 2020, num mundo que coisas básicas, simples, verdades ofendem e muito. Ofendem a ponto da pessoa se sentir mais mal do que entender aquilo ali como algo que ela precisa entender para melhorar. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando alguém faz uma crítica para algo que eu faço, principalmente das minhas atividades de jump rope e tudo mais, eu entendo aquilo ali da melhor maneira possível, porque é a percepção daquela pessoa em relação ao que eu estou fazendo. E, logicamente, existem várias pessoas com várias percepções. Quando ela me passa aquele feedback, e o feedback não é um elogio, o feedback, ó, você pode melhorar nisso, isso aqui não tá bom, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tá uma bosta. Cara, eu vou pegar e vou falar assim, putz, se alguém tá me falando isso, pode ser que seja, e eu precise melhorar. Vou avaliar outras pessoas falando. Só que, você acha que quantas pessoas vão vir falar pra mim que eu tô fazendo uma merda? São poucas as pessoas. E aí a gente fala assim, ah, mas pra elogiar as pessoas... Não, pelo contrário. No Instagram, o que a gente mais tem é gente elogiando e falando bem. E eu não tô falando que isso é algo ruim. Só que pode vir a ser algo ruim, porque aquilo ali incentiva e alimenta algo que não necessariamente é algo bom. Vocês conseguem compreender a gravidade da situação? Eu não tô falando pra você chegar e falar pro vídeo dos outros ou pras outras pessoas que é uma merda, que aquilo tá ruim, que aquilo não serve, que aquilo não presta, que aquilo... só botar defeito. Não. Muito pelo contrário, o elogio, ele é muito válido. Só que tem que se tomar cuidado para não elogiar num momento que talvez não cabesse aquele elogio, aquele momento, para você não incentivar algo que talvez faça mal para aquela pessoa, mesmo que você não tenha aquela intenção. Então, assim, vou tentar deixar isso muito claro. Não é para você deixar de elogiar as outras pessoas. Não é para as outras pessoas deixarem de te elogiar. Mas é para que você entenda que aquilo ali vicia. E aquilo ali, se você se tornar um dependente de elogios de Instagram, analisa quanto tempo você perde em redes sociais fazendo postagens, e aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum. Aquilo não vai te dar dinheiro, aquilo não é lazer, e aquilo ali é nada mais do que uma parte do seu hobby. Aquilo ali nada mais do que um pouco do seu hobby, do dia a dia. Só que quanto tempo a gente acaba investindo naquilo e dependendo daquilo? Porque no dia que a gente não faz uma postagem e a gente não se sente bem, cara, quem passa por isso sabe. Eu imagino que um dependente de alguma substância química, um viciado em alguma coisa, uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela passe por isso. Ela se sente mal. Ela se sente mal porque ela sente falta de algo. E quando você tem aquela falta, você preenche com alguma coisa, e aquela coisa pode ser boa ou não. Então, cuidado para que a gente não sinta falta de ter que alimentar o nosso ego, porque isso acaba virando um problema. Isso pode ser um grande problema se você se tornar dependente de elogio de outras pessoas. Cara, isso é punk. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, é muito diferente de você querer parar e você ter que parar por algum motivo. Como eu falei em outro podcast anterior, uma coisa é você ter que parar momentaneamente porque você tem outra coisa para fazer, outra coisa para se dedicar. Outra coisa é você extrapolou tanto naquilo que você faz que você decidiu parar. Você fala assim, não, isso não é para mim mais. Eu não quero mais isso. Eu tô cansado, não... Chega, eu acho que já deu. Porque isso vai acontecer. E isso é questão de tempo, se você não souber dosar. Porque eu entro naquele vício que eu tava falando. Então, cuidado. Porque uma coisa é você ter que parar e para, entende isso e para. Outra coisa é você sentir o desejo de parar e efetivamente parar porque você quer. Mas na realidade você não entendeu o contexto. porque você gosta. Não tem por que você parar. Você não tá lesionado, você tem tempo para investir nisso. Por que que você quer parar? Entenda isso. Entenda isso porque isso é muito mais do que o pular corda. Porque isso pode servir para outras coisas. De você investir um tempo, extrapolar naquela atividade e acabar se desmotivando. Isso é muito comum. Isso é muito comum de acontecer e tem que ficar muito entendido para que você não passe por isso em outras atividades. Não só no pular corda, mas como outras atividades. Então, vamos distinguir isso aí e vamos entender isso aí. Eu não quero que vocês sejam dependentes do pular corda. O pular corda, para uns, é lazer e diversão, recreação. Para outros, é aquele buscar um autoconhecimento, você buscar aquela evolução, aprender coisas novas. Para outro, é o emagrecer. Para outro, é buscar um melhor desempenho nas atividades físicas que ele já pratica além do pular corda. Por exemplo, um lutador, um jogador de algum esporte, de futebol, de basquete, de vôlei, de futsal, handball, independente do esporte, ele pode vir buscar esse... Então ele vai incluir o pular corda. Eu conheço várias pessoas, e eu estou conhecendo cada dia mais pessoas, que pulam corda 3 vezes na semana. E elas não vivem em função disso. Elas pulam corda, elas interagem, elas fazem outras coisas também. Então, isso tem que ficar muito bem entendido, porque quando você começa a pular corda, você não precisa viver disso. Existem as pessoas que vão viver de postar isso, falar disso, e eu quero ser uma delas. Eu estou sendo uma delas. Mas eu vivo em função disso. Eu estou criando conteúdo para isso. Eu estou me dedicando para isso. Eu estou buscando conhecimento para isso. Eu estou indo, eu estou fazendo curso internacional, tendo aula com professora, no caso, a Mira, justamente para isso. Para que eu possa gerar conteúdo em relação a isso. Assim como um nutricionista, ele posta no Instagram dele sobre nutrição o tempo inteiro, fala sobre os alimentos, o que comer, o que não comer, o horário de comer, essas coisas todas. Um médico que está focado nisso, um jogador de futebol que posta sobre futebol o tempo inteiro. É isso. O pular corda é mais um esporte, é mais uma atividade, mas não é. O mundo não tem que ser voltado em função do pular corda. O que eu falei desde o início dos podcasts aqui, eu sempre vou falar. Cara, quer pular corda? Às vezes você está desanimado, está desmotivado, pula 5, 10 minutinhos por dia. No dia que você estiver mais embalado, tu pula mais, 20, 30. Você dedica um tempo para isso. Isso tem que ser muito claro. Eu vou bater 1000 vezes nessa tecla. Eu escalo. Eu faço outras atividades também. E eu não me dedico apenas ao pular corda. A minha vida não é apenas o pular corda. Muito pelo contrário. Eu faço N coisas além. Mas eu incluí de uma maneira maior o jump rope. Porque eu resolvi me dedicar a isso. Eu estou fazendo faculdade de educação física justamente para buscar mais conhecimento para que as pessoas consigam executar o pular corda sem se lesionar, da maneira correta, de uma recuperação melhor, que elas consigam melhorar o seu desempenho pulando corda e fazendo outras atividades ao mesmo tempo. Então isso tem que ser entendido. Então eu vou falar de maneira antropológica, uma coisa que é bastante interessante que seja entendido para que a gente... Pense nisso e deixe o tempo correr um pouco mais para que a gente bata esse martelo do que é parar de pular corda, não tem problema. Mas espere pelo menos esse tempo para que você realmente decida o que você quer. Porque é muito fácil você acordar hoje indisposto e falar assim, não quero mais pular corda. Não quero, não quero, não quero. É igual o cara que depois que bebe, enche os cornos, no dia seguinte ele fala assim, nunca mais vou beber. Nunca mais, parei de beber. Ele tá mentindo pra ele mesmo que ele não consegue nem perceber. Na verdade ele já sabe, mas ele diz assim mesmo. Então é exatamente a mesma coisa. Ah, não quero pular corda mais não. Ai, cansei, esse negócio não é pra mim. Ai, Tô cansado, meu Deus do céu. Por que esse negócio de ficar pulando, coisa maluca? Eu não sou canguru, não sou coelho. Vou ficar pulando igual maluco. Né? Não, tudo bem. Okay. Passou um, dois dias, ou algumas horas, você vai falar assim, ai, caralho, que saudade da minha cordinha. Então, só que fique bem entendido. Antropologicamente falando, o nosso corpo... ele tem uma, o nosso cérebro, ele tem uma função, uma de várias funções, mas uma delas é de poupar energia. E é por isso que a maioria das pessoas tem uma facilidade muito grande de deitar no sofá ou na cama e assistir TV, porque você não gasta energia e você tem uma interação, você está aguçando alguns dos seus sentidos, pelo menos dois, a visão e a audição. E quando você aguça a visão e a audição, aquilo ali é altamente viciante pra você. Principalmente porque você está poupando energia. E aí, tem pessoas que gostam de ficar jogando videogame com amigos, na internet e tudo mais. E aí você tem a audição, a visão, o tato e você troca, você fala. Então, assim, tem uma interação extremamente grande. E aí os videogames acabam viciando muito mais até que uma TV. Por exemplo, ou um filme e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso corpo, ele tem como uma das funções, o nosso cérebro tem como uma das funções poupar energia. E pular a corda gasta uma energia da porra. Você não tá entendendo. Gasta muita energia, é uma atividade de alta intensidade. O seu corpo sofre vários impactos e você queima várias calorias. E aí você vai estar naquele pique, você tá treinando e tá pulando, uau, 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 uau. Daqui a pouco você fala assim, não quero mais treinar, não. Ai, tô cansado, pelo amor de Deus, velho, eu não quero mais. E é isso que acontece, por quê? O seu corpo que tá falando isso, cara. É o seu corpo que tá falando pra você, puta desgraça, pra que você tanto quer pular corda, velho? Vamos ficar quietinho aqui, cara, olha esse sofazinho chamando a gente, cara. Pega aquela Coca-Cola gostosinha lá, pô, vamos ver um Netflix. Vamos ver um Netflix, Amazon Prime. Vamos, é isso que acontece, o nosso cérebro ele tá o tempo inteiro. Ou você acha que a maioria das pessoas, quando vai correr, ela corre e tá sentindo prazer, tá? Ah, que delícia essa corrida de 20 km. Eu não tô falando dos caras que são tarados por corrida e por essa porra, não. Esses aí é tudo bem. Mas pega eu vou dar um meu exemplo. Se me botar pra correr 20 km, eu vou falar assim, pelo amor de Deus, cara, o que que eu fiz pra merecer isso? Porque eu não tô acostumado a correr 20 km. Então, assim, até consigo. Mas você vai me ver no final desfalecido. Então, é uma atividade física que consome muita energia. Então, todas essas atividades físicas que consomem muita energia, o nosso corpo, ele tende a falar assim, não, para com isso, cara. Para com isso, não esquece isso, pelo amor de Deus, fica quietinho aí, vai descansar, dorme até mais tarde. Não, vi isso, vai... Porque o nosso organismo, ele não foi feito para esse esforço voluntário. Antigamente a gente fazia um esforço involuntário. O que eu quero dizer com isso? Porra, o leão tá correndo atrás de nós. Corre, caralho, vai dar merda. Porra, tô cheio de fome, tem que caçar alguma parada pra comer. Vamos atrás daquele cervo, daquele bicho, independente de qualquer que seja, um javali, um, sei lá, qualquer o bicho que seja. A gente tem que correr atrás. Então, a gente tendia ao quê? Poupar energia porque a gente tinha uma escassez de comida. E hoje a gente tem uma fartura de comida, então a gente quer comer alguma coisa, dá meia dúzia de passos, abre a geladeira, vrau, e come alguma coisa. E lá tem de tudo, principalmente se você gosta de comer aquelas besteirinhas, aqueles industrializados, que são saborosos, o gosto é maravilhoso. Mas não é tão nutritivo, mas esse eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas enfim, então assim, o nosso corpo, ele tá vivendo algo completamente diferente do que vivia antes. Então a gente foi programado para uma coisa e tá fazendo outra. E esse outra tá fudendo com a gente. Que é o quê? O comodismo de você ficar sentado, de você ficar parado. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito para ficar alerta, ficar atento, buscar comida. Buscou comida, comeu, repousou, relaxou, ficou tranquilão. Pá. Quando bater fome de novo, a gente caça de novo. Ou tem algum bicho pra correndo atrás da gente, a gente mete o pé, sobe na árvore, vai dar, faz o que for. Então, a gente tem que entender que o pular corda é uma dessas atividades. Só que você está sempre bem alimentado, jovem. Você está sempre comendo.
Come de 3 em 3 horas, inclusive.
Bom, para finalizar esse podcast aqui, eu queria deixar uma dica para você que resolveu parar de pular corda. Antes de pular corda, faça isso. Se você realmente não tiver mais ânimo ou vontade para pular corda, tudo bem. Você pode parar, você dá uma diminuída, vai parando e tá tudo bem. Quando você voltar, quando você quiser voltar, você volta. Mas antes disso, repense, primeira coisa, repense no quais foram os motivos para pular corda. Você pulou corda porque você queria emagrecer, porque você queria melhorar o seu condicionamento. Porque o que está te fazendo parar de pular corda? Avalie isso, essas duas perguntas. E antes disso, antes de parar, faça o seguinte. Fique uma semana sem pular corda. Fique uma semana sem pular corda, mas fique uma semana sem interagir com a corda. Porque assim, a gente tem muita gente no nosso Instagram que a gente curte, segue, compartilha, tudo relacionado à corda. E a nossa vida é muito mais do que isso. Vamos combinar, a gente não tem que viver em função disso. Então, se você ficar uma semana sem pular corda, não vai ter sentido nenhum você estar vendo coisas de pular corda. Você não está pulando, você não está querendo interagir, você está querendo falar sobre outras coisas, ver sobre outras coisas, interagir sobre outras coisas. Fica uma semana sem interagir, ver, compartilhar, nada relacionado à corda. Isso serve para qualquer outra atividade. Por quê? Porque é bastante interessante que você aprenda a dosar isso. E talvez o que você precise não é parar, é diminuir. E aí você acha que tem que pular todo dia, mas você tem outras atividades para fazer. Você já vai para academia, você já faz um outro esporte. E aí, às vezes, o pular corda ele está excedendo o que você já faz. Por quê? O que você já faz já te consome bastante energia. Ou, se você não faz, avalie se parar de pular corda, que é a única atividade que você faz, vale a pena, visto que você quer alcançar algum objetivo, obviamente. Porque dificilmente, se for para diversão e você estiver se divertindo, você vai parar de pular corda. Então, pense direitinho, avalie isso direitinho, se dê um tempo e... fique muito atento com essas interações nas redes sociais para que você não interaja demais e acabe investindo muito tempo em algo que é bacana, mas talvez devesse ter um pouco menos da sua atenção para que você não se dedique e deixe a sua vida em função dessa atividade, que é um esporte. Já estou considerando esporte aqui no Brasil, mas ainda não é. Mas nesse futuro esporte maravilhoso, que é o pular corda, mas que não pode, em hipótese alguma, interferir na sua vida, não pode atrapalhar na sua vida. Porque se estiver atrapalhando, te desanimando, te desmotivando, te fazendo mal, de qualquer maneira que seja, já está errado e precisa ser revisto, independente de qual que seja essa atividade. Beleza? Então, se precisar de qualquer coisa, manda mensagem para mim, a gente conversa, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que eu faço os podcasts, eu mando áudio para as pessoas, e as pessoas que me conhecem e que já mandaram mensagem para mim sabem que eu mando mesmo. Eu converso, eu interajo, falo pra caramba e eu tento sempre ajudar no que eu posso. No que eu posso, eu ajudo, e no que eu não posso, eu busco uma maneira de ajudar assim mesmo, porque acho que tudo tem uma solução, basta a gente ter um pouco de força de vontade, a gente ter disposição e a gente buscar pessoas que ou já passaram por isso ou têm algo a nos oferecer. Beleza? Come on!